Neste ano, o reconhecimento da união estável homoafetiva pelo Supremo Tribunal Federal completa 10 anos. Apesar de ter sido oficializada apenas em 2011, a união de casais do mesmo sexo já acontecia esporadicamente no país, com a aprovação de alguns juízes favoráveis. Conforme Eduardo Thomas e Vícios Filho, do Departamento de Direito Civil da Faculdade de Direito da USP, antes do reconhecimento oficial, havia um entrave na Constituição Federal que impedia a legalização. O texto reconhecia como casal apenas a figura do homem e da mulher, o que segregava casais homoafetivos, tornando a união inconstitucional. Após a modificação do texto, para abranger todos os formatos de casal, veio a formalização.
Havia sim o reconhecimento de uniões homoafetivas antes da decisão do Supremo Tribunal Federal, mas o grande entrave é que a própria Constituição Federal, que é considerada a Constituição cidadã, a Constituição que garante amplos direitos às pessoas, estabelecia homem e mulher. Então, a elaboração, por exemplo, uma escritura de união estável homoafetiva, poderia, em tese, ser considerada inconstitucional, porque a Constituição está acima de uma escritura pública dentro da hierarquia das normas jurídicas. Havia, sim, tanto que alguns cartórios celebravam, né, mas tinha sempre este óbice, que estava na própria Constituição.
Segundo Alexandre Nogueira Martins, mestre em Sociologia pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, o reconhecimento da união estável para casais homoafetivos foi um marco importante para a equidade de acesso a direitos.
Em termos de cidadania, a união estável foi um passo importante porque, no modo como a nossa sociedade está organizada, diversos direitos, tanto sociais quanto direitos de poder passar para frente bens que foram acumulados, são direitos ligados aos institutos jurídicos do reconhecimento de uma família, do reconhecimento de uma união estável, do reconhecimento de um casamento. Sem o reconhecimento jurídico disso, diversas relações de afeto, de amor, enfim, de diversos outros tipos, acabam sendo relações que não podem gerar os mesmos tipos de efeitos para acesso a direitos sociais e para acesso a bens que são possíveis quando essas relações são reconhecidas pelo Estado como sendo de casamento. Esse é um modo de estruturar as relações que acaba vinculando muito ao casamento e à união estável o acesso a certos direitos. Com a união estável, esses direitos passaram a ser possíveis de serem acessados por pessoas do mesmo sexo que estão ali nessas relações de união estável. Como, por exemplo, direitos sucessórios, quando um dos companheiros ou das companheiras falece, poder ser dependente na declaração de imposto de renda, a possibilidade de ser dependente em planos de saúde, possibilidade de receber uma pensão por morte do companheiro ou uma garantia de pensão alimentícia em caso de separação ou divórcio.
Para Tomás Evícios Filho, o reconhecimento da união estável homoafetiva segue o princípio da igualdade, estabelecido na Constituição Federal, de que todos são iguais perante a lei. A legislação estabelece a conversão da união estável em casamento, levando o Conselho Nacional de Justiça a autorizar a celebração do casamento entre pessoas do mesmo sexo em 2013.
A questão do casamento homoafetivo também foi uma sacada muito interessante em termos de interpretação. Porque a Constituição Federal de 88 estabelece, nessa regra sobre a união estável, que ela deveria ser convertida em casamento. Ora, se a lei deve facilitar a sua conversão em casamento, ou seja, se deve haver uma facilitação da conversão da união estável em casamento, uma vez reconhecida a união estável homoafetiva, basta converter a união estável homoafetiva em casamento homoafetivo. E aí não teve saída. Aí, por conta até de uma própria aplicação da Constituição Federal, aquela união estável que era reconhecida foi convertida, ou podia se pedir a conversão em um casamento homoafetivo. Até hoje não tem lei para isso, mas o Conselho Nacional de Justiça, que estabelece as regras gerais para os cartórios, estabeleceu uma resolução, que é a Resolução 175, autorizando que os cartórios pudessem já fazer o casamento diretamente sem precisar do prévio reconhecimento de uma união estável homoafetiva.
O sociólogo Nogueira Martins acredita que o casamento homoafetivo é também um ato político de afirmação na sociedade. É uma forma de demonstrar que diversas possibilidades de amar e se relacionar são possíveis.
Na minha opinião, um casamento homoafetivo com certeza é um ato político, porque quando pessoas homoafetivas se casam, ou mais do que isso, quando pessoas de mesmo sexo mantêm relações e tornam isso público, é um passo importante para que a gente consiga construir um mundo em que diversas formas de se relacionar sejam possíveis, diversas formas de constituir relações de afeto sejam possíveis, que não seja só menino com menina, menina com menino. Sobretudo em tempos como os que a gente vive hoje, em que os direitos da população LGBT são tão ameaçados.
Conversei com Eduardo Tomás Evicius Filho, da Faculdade de Direito da USP, e Alexandre Nogueira Martins, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, sobre os 10 anos da legalização da união homoafetiva. Eu sou Cainan de Oliveira, para a Rádio USP.